As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O município de Tomar não vai mexer até final do mandato no tarifário de estacionamento. A garantia foi dada aqui na ERTE pelo vice-presidente da autarquia, o Cristóvão. O autarca, que aproveitou também para abordar a questão do estacionamento reservado a moradores, aspecto que manifestou ser contra, deixou para uma próxima Câmara uma decisão no sentido de alterar o tarifário.
Um ano e pouco não vai acontecer, de certeza. Próxima Câmara poderá eventualmente ter isso ou não no seu programa, mas não, para este mandato não creio que isso venha a acontecer. Portanto, para sublinhar, novos tarifários. Alterações às situações existentes, naturalmente isso poderá sempre existir, como esta situação que era referida da Rua dos Arcos, que efetivamente, eu pessoalmente nunca concordei que fique claro com esta questão das bolsas dos residentes. Aliás, é preciso recordar à época quando nós, enfim, a anterior Câmara, mas na qual eu fazia parte, portanto, no mandato anterior, avançámos com esta questão de alargar as zonas tarifadas, portanto, nomeadamente aqui para a Alameda 1 de Março, e lá em baixo, realmente, a Cândido Madureira, e, enfim, o centro histórico, não propriamente na perspectiva tarifada, mas ter trânsito reservado. E depois, sim, portanto, ruas tarifadas, a Alameda 1 de Março, a Cândido Madureira e a Rua dos Arcos. A questão de haver uma reserva para os residentes não estava na proposta da Câmara, é preciso lembrá-lo. Um regulamento municipal é um documento que é proposto, em regra, pela Câmara Municipal, mas é aprovado pela Assembleia Municipal. Eu sei que muitas vezes os cidadãos não têm bem conhecimento destes trâmites, mas é um pouco, para dar o exemplo, como a Assembleia da República e o Governo. Há situações que são, portanto, o Governo, ou seja, o órgão executivo, executa um conjunto de situações, mas as leis saem da Assembleia da República. É um pouco o que se passa com os regulamentos municipais. E, portanto, este regulamento de estacionamento, na altura, quando chegou à Assembleia Municipal, saiu de lá diferente, foi aprovado de forma diferente daquilo que era a proposta da Câmara. A Câmara tinha reserva de estacionamento a pensar nos residentes apenas na parte do centro histórico, puro e duro, para usar aqui a expressão, ou seja, aquelas ruas nas imediações da Praça da República. As outras bolsas de estacionamento surgiram, de facto, por essa, enfim, pela discussão natural, não estou por isso em causa, mas apenas a sublinhá-lo, e foi, portanto, essa bolsa de estacionamento reservada para residentes que aconteceu, portanto, na Rua dos Arcos, que entretanto já foi possível ao município, ou melhor, à Câmara, aí sim tinha esse poder de decisão de reduzir para metade, para que haja a outra metade da rua com essa possibilidade de rotatividade, e também o mesmo aconteceu cá em cima, junto à Alameda 1 de Março. Porque efetivamente se percebe que estas bolsas para residentes acabam por ser garagens, muitas vezes a céu aberto, durante muitos dias, às vezes semanas, e isso não pode ser em ruas essenciais onde há, que tenham de facto ou não deve ser, onde haja, portanto, essa presença maior de comércio e serviços, onde as pessoas devem realmente ter estacionamento fácil para estadias mais curtas.
Os 13 municípios do Médio Tejo registam nesta altura 440 infecções com Covid-19 e 15 óbitos. Nas últimas 24 horas registro para mais 4 pessoas infectadas pela Covid-19, 3 delas em Mação e uma em Tomar. O Conselho Nabantino, o município da região do Médio Tejo com mais casos confirmados, já leva 120, seguido de Orém com 114. Dois episódios recentes ocorridos numa empresa em Tomar, já com mais de 70 casos confirmados, e uma IPSS da Sertã com 3 casos. São, então, os dados mais recentes. No total, dos últimos 12 dias, nos 13 municípios do Médio Tejo, registro para um total de 118 pessoas infectadas, mais um quarto do total de casos acumulados, 443 desde o início da pandemia. Nos últimos 12 dias foram então registados 93 casos em Tomar, 7 em Mação, 4 em Abrantes e Ferreira do Zezer, 3 na Sertã e em Orém e 2 no Entroncamento e em Torres Novas.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Face às previsões meteorológicas para estes dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, do Ambiente e da Ação Climática da Agricultura determinaram, no último domingo, o despacho que estabelece a declaração de situação de alerta. em todo o território do continente. A situação de alerta abrange o período compreendido entre as 20 horas do dia 2 de agosto e as 23h59 do dia 4 de agosto. Esta declaração decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito elevado previsto pelo IPMA na maioria dos concelhos do continente nestes dias. No âmbito da declaração de situação de alerta prevista na Lei de Bases de Proteção Civil, vão ser implementadas diversas medidas de caráter excepcional, nomeadamente a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem. Há ainda a proibição de realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração e a proibição total de utilização do fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas nos distritos onde tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível vermelho pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Há ainda a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e outros espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou disco metálico, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um dia vai realizar-se nesta segunda-feira uma reunião para discutir o futuro dos trabalhadores da IMF Platex. A empresa Recordes comunicou na passada semana a 27 trabalhadores que estão em processo de despedimento coletivo. Este cenário foi confirmado à Hertz por Tiago Roberto, dirigente da União de Sindicatos de Santarém, que lamentou que essa informação tenha chegado dois dias antes de grande parte dos funcionários se preparar para o gozo de férias. O sindicalista adiantou que está marcada então esta reunião para esta segunda-feira, mas não acredita num volte a face.
Sim, é verdade, a IFM fez o comunicado aos trabalhadores no passado dia 18. Agora estamos a aguardar uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, em que, sim, vão estar uma lista de 27 trabalhadores a despedimento coletivo. Nesta altura estão a trabalhar na empresa 67 trabalhadores, e vão ficar um universo de 35. A empresa tem vindo, desde o início do ano até esta parte, com alguns despedimentos, com um acordo com trabalhadores mais antigos. Foram uma série de trabalhadores que chegaram a acordo com a empresa e que saíram. A empresa continuou sempre a alegar que estava com dificuldades financeiras, e agora, a dois dias da grande parte dos trabalhadores irem de férias, foi apresentado o despedimento coletivo, que em certa parte nos deixou surpreendidos por toda esta situação, claro. Estes trabalhadores estão aqui, já passaram aquilo que muita gente sabe, já passaram muitas dificuldades. O que se vê e o que todos perspectivam é a continuação das dificuldades para estes 35 que vão ficar, porque o universo das encomendas que a IFM tem neste momento é reduzido. E então os trabalhadores também já receiam o que já aconteceu em 2008. No meu ponto de vista, e com 15 anos de experiência desta casa, tenho alguma dificuldade em perceber se realmente vai ser viável esta casa trabalhar com 35 trabalhadores. Estamos a falar no processo laboral, aqui na produção contínua, ser afetado, ou seja, passarem a redução de turnos, não conseguirem fazer o trabalho contínuo. Ou seja, para passar a ser um trabalho que não deixa de ser contínuo. Então nesta produção torna-se, pronto, insustentável, quer dizer. Não é rentável, torna-se não rentável. Estamos aqui a falar em 27 pessoas, mas a IFM não. O universo da IFM não é só 27 pessoas, são essas 27 pessoas, mais as famílias e mais todas as empresas que, pouco ou muito, lidam aqui com esta empresa, não é? Porque aqui o Conselho de Tomar, parecendo que não, é em nível industrial, esta já é das poucas fábricas que estão aqui pronto, que é a nível industrial, que já têm vindo a fechar muitas. E, parecendo que não, é mais uma machadada para o Conselho de Tomar, sendo mais 27 trabalhadores para o desemprego, não é? E com dificuldades, depois, com certeza, nas suas famílias. Isso sem sombra de dúvidas.
A reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada na última quinta-feira, ficou marcada pela assinatura dos protocolos celebrados com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e os municípios da região do Médio Tejo, que têm como objetivo a constituição dos gabinetes de apoio ao imigrante. O momento foi formalizado na Câmara Municipal de Orém, local escolhido para a reunião deste Conselho, na presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e dos autarcas que estão nesta fase do processo. Salientar que os municípios de Orém, Sardual e Vila de Rei foram os primeiros a dispor de gabinetes de apoio ao imigrante, os quais se encontram a funcionar em pleno nos seus territórios. Atualmente, e após esta formalização, o Médio Tejo ficará praticamente abrangido na sua totalidade pela existência destes gabinetes que se revestem de grande importância. O protocolo referente ao município de Alcanena foi assinado pela Presidente da Câmara, Fernanda da Cesseira. Segundo o portal das comunidades portuguesas, os gabinetes destinam-se a todos os portugueses que estão imigrados, aqueles que já regressaram, assim como todos os cidadãos que pretendam iniciar um processo migratório. No que diz respeito aos objetivos, os gabinetes de apoio ao imigrante deverão informar todos os portugueses dos seus direitos sobre os países de acolhimento, apoiar no regresso e reinserção em Portugal, contribuindo para a resolução de eventuais problemas de forma rápida, gratuita e personalizada, facilitando o seu contacto e articulação com outros serviços da administração pública portuguesa.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O edifício da Escola Básica, 2º e 3º ciclo e secundário Otávio Duarte Ferreira, na Vila do Tramagal, vai passar para a gestão do município de Abrantes, para que seja a autarquia a desenvolver o processo de realização de obras de requalificação do imóvel. Como a escola é propriedade do Estado, e enquanto se aguarda a formalização da transferência de competências para as autarquias em matéria de educação, será estabelecido um acordo de colaboração entre o Ministério da Educação e o Município, transferindo para a Câmara Municipal de Abrantes a competência de administração e gestão da empreitada a executar no âmbito do Programa Operacional Regional Centro 2020 para efeitos de candidatura a fundos comunitários. De acordo com o estabelecido, nesse acordo, o Estado português e o Município Abrantino irão suportar em partes iguais o pagamento de metade do valor da contrapartida pública nacional da empreitada. A minuta desse acordo foi aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada em julho. Na mesma reunião foi aprovado o projeto base que irá suportar e que antecede a fase do projeto de execução. A intervenção, com valor estimado na ordem dos 700 mil euros, incidirá sobre a remoção das coberturas dos edifícios com amianto, sendo substituídas por novas, reabilitação de janelas, vãos de escadas, parte elétrica e a melhoria das condições climáticas e térmicas do estabelecimento de ensino, substituição de pavimentos, pinturas e revestimentos, arranjos exteriores, entre outras intervenções, estando ainda prevista uma nova solução para a cobertura dos ateliês.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O município de Sardual vai assegurar a valência de creche no Conselho a partir do próximo dia 1 de setembro. A decisão surge no seguimento da comunicação feita ao município pela Santa Casa de Misericórdia a informar sobre o encerramento definitivo da sua valência de creche no final do último ano letivo. Considerando tratar-se de um serviço de educação fundamental e imprescindível para as famílias com crianças com idade inferior a 3 anos, o município sardualense deu início a todos os procedimentos necessários para garantir a continuidade da valência no Conselho. Com esta decisão, o Sardual pretende também reforçar os programas já em curso de apoio às famílias e de promoção à fixação de jovens casais no Conselho. Miguel Borges, presidente da autarquia, em declarações à ERTS, confirmou este cenário, referindo que cerca de 40 de crianças poderão beneficiar do serviço.
Bom, a única creche que existe no nosso Conselho é da Santa Casa da Misericórdia de Sardual. E há relativamente pouco tempo recebi uma comunicação da Santa Casa dizendo que ia terminar, que tinha formado o Instituto de Segurança Social, que ia terminar o protocolo que tinha a partir de 1 de setembro com o Instituto de Segurança Social, terminando assim a sua responsabilidade com a valência de creche. É impensável como o Sardual, ou o Sardual ou um outro qualquer, não ter uma creche. Nós que queremos atrair casais novos, nós queremos que a nossa população aumente, por isso é uma prioridade neste momento do município avançar no dia 1 de setembro com a creche, neste caso de inteira responsabilidade de Câmara Municipal. O que nós sabemos é que esta creche que existe tem uma quantidade significativa de crianças fora do Conselho de Sardual. Eu imagino que poderemos ter cerca de 40 crianças, poderá estar em causa neste momento cerca de 40 crianças a necessitar desta valência de creche. desde o berçário, um ano e dois anos, dois, três anos. Por isso são vamos lá ver, são três salas que vão ter que existir para dar resposta a estas necessidades. Neste momento estamos a trabalhar no sentido que as instalações possam ser junto com o atual Jardim de Infância. Há pormenores que nós, neste momento, que estamos a estudar, que estamos a analisar qual será a melhor forma, mas agora uma coisa que posso garantir, no princípio de setembro, dia 1 de setembro, vai haver creche no Sardual. E vai haver creche no Sardual, que vai ser a Câmara Municipal que vai gerir. Isso é a única coisa que eu posso garantir. Estamos a trabalhar nesse sentido, perceber qual é a melhor resposta. Claro que temos uma ideia, estamos a analisar preços, estamos a analisar uma data de situações, mas e agora estamos a analisar também, dentro das várias possibilidades que existem, qual é a melhor para o nosso concelho, para dar resposta imediata a esta necessidade. É claro que o nosso objetivo é, em curto prazo, o mais curto possível, podermos trabalhar no sentido de termos umas instalações próprias para esta valência. Agora, o que nós vamos fazer é aproveitar também algumas sinergias que já existem no Jardim de Infância, ou que tem, por exemplo, uma sala disponível, tem refeitório, tem essas coisas todas, tem um conjunto de infraestruturas que podemos aproveitar também para esta valência de creche.
O município de Torres Novas, em parceria com a EDP, vai proceder à substituição das antigas luminárias das redes de iluminação pública do concelho por lâmpadas de tecnologia LED. Numa primeira fase serão substituídas um total de 778 lâmpadas, que representam um investimento de mais de 91 mil euros. Independentemente desta parceria com a EDP, o município apresentou uma candidatura aos fundos comunitários no âmbito do Programa de Eficiência Energética para dotar toda a rede de iluminação pública do concelho com lâmpadas de tecnologia LED. Com este investimento espera-se aumentar a eficácia energética e a consequente redução da fatura da iluminação pública, reduzindo o impacto ambiental e aumentando o tempo de vida útil e durabilidade dos sistemas de iluminação. As primeiras intervenções irão decorrer nas freguesias de Sentis, Chancelaria, União de Freguesias de Olá e Passo e União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago. De recordar que o município de Torres Novas celebrou um protocolo com a EDP com vista à alteração do contrato de concessão de distribuição da eletricidade em baixa tensão, onde ficaram estabelecidas as condições de revisão dos equipamentos de iluminação pública, passando o LED a ser o material tipo corrente a aplicar pela EDP.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Prossegue a campanha de prevenção rodoviária da PSP, Quem o Avisa, campanha que dá a conhecer os locais, datas e horas onde a Polícia de Segurança Pública vai proceder à fiscalização de velocidade com radar. Depois de, já nesta segunda-feira, o radar ter estado na Estrada Nacional 3, Calçadinha, em Santarém, seguem-se ainda durante o mês de agosto mais 7 ações da PSP no âmbito da campanha a realizar no Distrito de Santarém com recurso ao radar. Nesta terça-feira, 4 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, o radar vai marcar presença na Avenida do Bom Amor em Torres Novas. Segue-se no dia 12, também às 8, a Circular Urbana de Santarém. Igualmente no dia 12, mas às 14 horas, a Rua Francisco Sá Carneiro no entroncamento. Dia 14, às 8 horas, a Avenida Dom Manuel I em Abrantes. Dia 18, também às 8, Valbom em Tomar. 24, às 8h30, na Rua Serpa Pinto, Cartacho. E a 31 de agosto, às 8h30, no Caminho Municipal, número 1398, igualmente no cartaz. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.